Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar.
Álbum de recordações felizes, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Bom dia, estimados ouvintes. Sou Ana Maria Vilela, dou aulas na Universidade Internacional para a Terceira Idade e sou autora e apresentadora do programa Álbum de Recordações Felizes, a transmitir quinzenalmente, numa visita às memórias felizes da vossa fotografia com história. Optei por prosseguir o programa a solo e torná-lo diálogo quando os ouvintes o desejarem. Portanto, o programa de hoje e os que se lhe seguem serão compostos por duas vertentes. A primeira, a leitura de artigos da obra A Arte Fotográfica, revista mensal dos progressos da fotografia e artes correlativas, cujo primeiro número data de janeiro de 1884, e contou com a participação dos mais distintos amadores, como Dona Margarida Relvas, Carlos Relvas, Eduardo Alves, Constantino Paes, Ramos Pinto, Rebelo Valente, Joaquim Basto, Antero Araújo, Nuno Salgueiro, João Romão, etc. E, no ponto segundo, alguns apontamentos sobre a fotografia retirada do meu álbum de recordações felizes, na esperança que elas despertem nos ouvintes os desejos de diálogo comigo nos próximos programas, para assim voltarmos aos moldes iniciais. Já sabem que as gravações podem ser efetuadas em estúdio ou telefonicamente, através do 929-058-227. Olá, caros ouvintes. Trago hoje duas pequenas notas fotográficas da nossa revista Arte Fotográfica de maio de 1884. Que rezam assim. Se pode crer numa passagem da história da fotoquímica do Dr. Eder, foi um médico alemão de Koblenz, chamado Schultz, a quem cabe a honra de ter sido o primeiro a descobrir a fotografia. Por ocasião das suas investigações sobre os compostos fosfofluorescentes, em 1727, notou que juntando cre, a água forte, e prata, obtinha um composto que escurecia a luz, conservando a brancura na escuridão. Depois de se ter certificado que o calor nenhuma influência tinha neste fenómeno e que era unicamente devido à influência da luz, conseguiu reproduzir, por impressão, desenhos e letras do alfabeto. Vamos então à segunda nota. Geralmente o fotógrafo é pacífico e pouco excitável. Mas, como todos os mortais, tem os seus dias. No cumprimento da sua missão, nenhuma dúvida tem o fotógrafo. Tem a fotografar uma criança mais que buliçosa, o gato de uma velha, o cão que faz parte da família. E nisto tudo desenvolve uma paciência que seria bastante para o empurrar para a extensa galeria dos mártires. Mas essa paciência estaca se trata de fotografar um elefante e, sobretudo, um deles chamado Jumbo II. M. Gross desejava possuir a fotografia desse interessante quadrúpede. Teve um certo trabalho em encontrar um adepto da gelatina que se quisesse encarregar da coisa. Baldadamente se dirigiu a alguns estabelecimentos que a recusaram, mas afinal encontrou o seu homem. Quando o fotógrafo se apresentou, soltaram o elefante, que, ordinariamente, estava preso com uma corda muito mais grossa que o cabo do navio. Jumbo, ao ver a câmara escura assestada sobre ele e o fotógrafo que o olhava operando, fez como o caixa de Fromangin. Teve primeiro umas desconfianças, encolarizou-se, depois e afinal, mas desta vez já não com a citada caixa, atirou uma trombada mestra que reduziu a câmara escura a lumes prontos. Fazer ao fotógrafo a mesma recepção, se não é intervir o Cornac que fez entrar no seu dever o amável animal. Asseguram ao artista que o elefante estava sossegado agora e com uma nova câmara tirou-se uma fotografia conveniente. Moralidade. Se temos a fazer uma tal fotografia, é conveniente munirmo-nos de uma câmara blindada à prova de elefante. As câmaras ordinárias são muito frágeis. Vamos hoje fazer um cruzeiro pelo Bósforo, através do retrato que lhes trago. Foi tomado quando, da partida do ferry, e mostra a minha filha sentada, envergando uma blusa creme e um colar que lhe comprei na capital turca. Como pano de fundo, vemos a Mesquita de Suleiman, que não tivemos a ocasião de visitar e que é considerada a mais importante da cidade, pois é uma homenagem a Suleiman, o Magnífico, que viveu entre 1550 e 1557. Viveu, reinou. E constitui uma simbiose entre a instituição religiosa e a de caridade. Inicialmente, dava alimento a 100 a 1000 pobres por dia, fossem eles de origem muçulmana, cristã ou judaica. Nos dias de hoje, seria um excelente exemplo de aceitação e sociabilidades entre as três religiões do livro. Existe uma mó no Imaré, ou cozinha, que nos revela a quantidade de grão necessária para alimentar as multidões diárias de indigentes. O complexo da mesquita era não só um local de culto e caridade, como englobava um hospital, uma caravana de charai para alimentar viajantes e os seus animais, madraças que dispõem de 1110 manuscritos e instalações sanitárias. De destacar, quase ao lado, encontramos os túmulos do sultão e da sua esposa Roxelana. Ao longo do circuito do Bosfo, são muitos os palácios e monumentos onde os nossos olhos se demoram, encantados pela sua beleza. Neste circuito, houve um que me fez sonhar. O Palácio Dolmabahçe, mandado erguer pelo sultão Abdul Mesit, em 1856, e cujas duas visitas guiadas não nos foram possíveis por falta de tempo. Encerra verdadeiros tesouros, como a escadaria de cristal, o candelabro do salão cerimonial, no salão Xenifera, e os salões azul e cor-de-rosa no harém. Nota curiosa, no quarto de Ataturk, onde o político pai dos turcos veio a falecer às 9h05 de 10 de novembro de 1938, todos os relógios do palácio estão parados nesta hora. Irei deixá-los com a música grandiosa de Mozart, Marcha Turca. Mas antes de me despedir, deixo aqui uma homenagem e agradecimentos especiais. Assim, ao terminar este cruzeiro do Bósforo e a nossa visita a Istambul, não quero deixar de recordar um cidadão turco que considero exemplar pelo amor que demonstrou pelo seu país, pela sua cultura e pela pedagogia de um modo geral, e que durante um ano extraordinário deu aulas de língua e de cultura turcas, não só a mim, à minha filha, como aos restantes alunos da disciplina. Aliava o grande saber aos mais elevados valores e qualidades humanas, por isso, onde quer que esteja, professor Eşref Özdemir, os nossos agradecimentos profundos e a nossa infinita admiração. Thank you. estivemos convosco, estimados ouvintes, nesta difusão de ondas de sadio e alegre convívio através da Rádio Freguesia de Belém. Desejo a todos um dia feliz e esperamos que queiram partilhar connosco as vossas recordações felizes na Rádio Freguesia de Belém, no programa Álbum de Recordações Felizes.